Continua a discussão em torno da necessidade de se ter maiores investimentos na área de saneamento no Brasil. Assunto até que movimentou o Senado com a MP do saneamento. Na sua análise, professor Gerson, como é que o Brasil está nessa questão?
Nós estamos, lamentavelmente, muito atrasados. Não só atrasados quando a gente compara com países desenvolvidos, porque isso é óbvio, né? Mas também atrasados quando a gente compara com países de renda per capita semelhante a nós. Isso indica claramente que nós temos um problema de organização do setor de saneamento. E também a gente percebe esse problema quando comparamos o setor de saneamento com outros setores do próprio Brasil. Por exemplo, energia elétrica, apesar da complexidade do tema, 100% praticamente, quase 100% dos domicílios no Brasil tem acesso à energia elétrica. Isso não é verdade no que diz respeito ao abastecimento de água e esgotamento sanitário.
A movimentação na Câmara e no Congresso em torno de saneamento é favorável para uma solução efetiva da problemática, o senhor considera?
Esse assunto vem sendo debatido há muitos anos. Já no governo do Fernando Henrique Cardoso foi feita uma tentativa de mudar o marco legal, foi o projeto de lei 447, que não vingou. Depois disso, em 2007, teve uma lei de saneamento, 11.445, que trouxe alguns progressos, mas também deixou lacunas, e o fato é que 10 anos depois, mais de 10 anos de aprovação da lei, nós ainda estamos atrasados. Essencialmente, nós precisamos de mais investimentos no setor, de melhor gestão do setor, melhor governança. E a iniciativa privada ela é necessária ao setor pelos dois aspectos, pelo capital que ela pode trazer, quer dizer, dinheiro, para investimentos, e também com governança baseada em resultados, meritocracia, tudo isso melhoraria o setor. No Congresso, na administração Temer, foi formulada uma medida provisória que caducou. Depois, no finalzinho do governo Temer, ele praticamente reeditou a medida provisória com outro número, 868, que foi objeto de grande discussão no Congresso. Essa medida provisória, editada pelo governo Temer, no finalzinho, em dezembro, tinha alguns defeitos. O principal deles é que, no linguajar do setor, separava o osso do filé. O que é isso? Permitia que as empresas privadas, se interessassem, passassem a prestar serviço apenas nos municípios atraentes, aqueles que a população tem capacidade de pagamento do custo de serviço. Uhum. E deixava os municípios menos atraentes por conta das estatais. Isso, era um defeito da medida provisória que acentuaria a desigualdade. O assunto foi submetido à relatoria do senador Tasso Gerissati, que foi muito feliz no aperfeiçoamento disso. O senador mudou essa maneira de ver e atribuiu aos estados, tanto ao governo, ao executivo quanto ao legislativo, a responsabilidade de dividir o Estado em blocos de municípios, juntando o filé e o osso, permitindo que a inserção maior da iniciativa privada viesse não só a trazer melhor serviço para esses municípios ricos, mas também para os pobres.
São Paulo, por exemplo, é a cidade com maior índice de acesso ao serviço de esgoto, está ausente apenas 7,4% das casas. Quais são as políticas que foram implementadas na cidade que poderiam também ser aplicadas aqui no Ceará, por exemplo?
Não, o Ceará, sabe que no contexto do semiárido, graças à continuidade de diversas políticas públicas, há muitas, eu não digo nem anos, décadas, o Ceará se destaca no cenário dos estados nordestinos com um estado que tem investido na segurança hídrica e tem investido no tema água em geral. Quer dizer, aí tem a COGER, que administra a água bruta, quer dizer, recurso natural. Indo para a sua pergunta, em São Paulo, o que se fez foi reconhecer que os assentamentos irregulares, quer dizer, as favelas, as comunidades, têm que entrar nas nossas estatísticas. Nós temos uma postura um pouco, digo no Brasil, né, uma postura um pouco, eu diria quase que leniente, no sentido de que as comunidades em que não tem arruamento normal, Quer dizer, os lugares que foram, a urbanização foi caótica, é muito difícil prover serviços públicos. Mas isso é difícil, mas não é impossível. E o que se fez no São Paulo foi um programa chamado Água Legal, que passou a atribuir a pequenas empresas que utilizavam mão de obra local a responsabilidade de implantar um sistema de distribuição de água totalmente informal, quer dizer, que as tubulações ficavam presas nas paredes externas das casas. Enfim, algo que não se aprende nos livros de engenharia, mas que é muito melhor do que o sistema de distribuição de água irregular por aquela macarronada de pequenas tubulações que se espalham pelas vielas das comunidades carentes. Isso, enfim, é só um exemplo. Mas me permita voltar ao tema do Congresso. Eu acho que é a responsabilidade do Congresso Nacional voltar com urgência ao tema e decidir, de uma vez por todas, o que precisa ser feito para que o saneamento não continue quase no estágio medieval que nós estamos em muitas comunidades. E eu acho que uma manifestação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nesse sentido, é bem-vinda. Quer dizer, pena que não foi, o Congresso não aprovou. Seria muito bom para os brasileiros se tivesse aprovado, não aprovou. Nós temos no último dia útil, porque no dia 3 de junho caduca a medida provisória, mas, enfim, espero que o Congresso assuma sua responsabilidade nesse assunto.
Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na Tribuna Band News, falando sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado. Bom dia.
Bom dia.